Glória a Deus. Queridos, eu li certa vez, e isso estava também latente no meu coração, que de um missionário, era o pai de um missionário, e ele estava, não lembro se era um desses países perseguidos, se não me engano, China, onde não tinha liberdade para pregar o evangelho, e ele estava reunido em uma casa muito simples, e um pastor, pastor daquela noite, que era daquela região, também muito simples, pregando, e daí no final ele disse assim: cara, eu estou muito preocupado com vocês, eu tenho preocupação com a pobreza de vocês, eu tenho preocupação com o dia a dia de vocês. E daí aquele pastor do local disse assim: cara, não se preocupe conosco, se preocupe lá com o teu, e ele era americano, se preocupe com o teu povo lá, porque é muito mais fácil a gente, que dentro do nosso sofrimento, estar nos entregando a Deus, do que vocês dentro da riqueza e da prosperidade que vocês têm. Porque vocês estão se afastando de Deus, enquanto a gente está se aproximando. E realmente, se a gente não aprender a lidar com as bênçãos e a prosperidade do Senhor, nós nos afastaremos. E hoje, nesta manhã, eu quero falar com você um pouco a respeito disso, de uma forma rápida. A gente vai fazer algo bem dinâmico aqui, nessa manhã. Eu quero falar com você a respeito do nosso projeto de evangelismo, do braço da igreja que fala sobre evangelismo aqui em Blumenau. Nós temos a visão de apoiar as missões, de enviar missionários, ajudar a sustentar os missionários, mas nós também entendemos que aqui, mesmo tendo muitas igrejas, nós sabemos que hoje a maior igreja que existe no Brasil é a Igreja dos Desigrejados. E o que são desigrejados? Pessoas que já participaram de igreja, que já visitaram igreja, que se decepcionaram com o pastor, com liderança, com Deus, e a pessoa não participa em nada. Então, existe uma igreja fora da igreja, e existem muitas pessoas, e você conhece várias pessoas, que não querem saber de igreja, não querem saber de Deus, não querem saber de Bíblia, não querem saber de alguém pegando no pé ou dizendo isso é certo ou isso é errado. Por isso a sociedade está como está, e você tem percebido que tem crescido a violência, tem crescido as separações, a família não tem sido valorizada ao ponto dos jovens não quererem se casar. A mesquinhez está tão grande que os jovens não querem ter filhos. Por quê? Porque quer aproveitar a vida, quer viajar, quer conquistar isso, quer conquistar aquilo, aquele outro, sendo que a Bíblia diz que ter filhos é bênção. E hoje a gente tem um, dois filhos, e preocupado se vai ter o que dar de comer para dois ou três, enquanto a Bíblia diz que filho é bênção, enquanto mais tem, mais abençoado você é. É ou não é, Jefferson? Oh, até acordou. É isso aí, Jefferson. Não, eu falo por ele porque ele tem três e três pilhados. E tem uma galera aqui que o Érico não está aqui hoje, né? O Érico tem três e quer ter mais ainda. Então, glória a Deus, e Deus que prospere, abençoe, que sejam profetas, pregadores, é assim que nós cremos. Mas, queridos, a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada para que as pessoas entendam qual é a vontade do Deus Criador, o Deus que é o provedor, aquele que nos dá todas as coisas. As pessoas estão com medo do que é correto, e foi criada uma cultura onde a pessoa, ela pensa nela mesma, no seu próprio prazer. E nós, como igreja, nesse meio, às vezes a gente sente aqui como vocês na Índia, com 300 milhões de deuses. Você chega e fala: eu vou falar de Jesus, meu Deus, ele vai ser mais um entre todos. Parece uma coisa impossível. Mas quando Jesus diz: ide a todo mundo e pregai o Evangelho, ele está dizendo: eu vou enviar com vocês o meu Espírito Santo. Deus estará agindo. E os falsos deuses todos cairão por terra, como foram humilhados no Egito. Então é nessa fé que eles vão. E a nossa fé como igreja aqui no Brasil, em Blumenau, um lugar onde Deus nos plantou, porque nós estávamos conversando, nós também somos missionários, nós morávamos em São José dos Pinhais, Deus falou: larga tudo e vai para aquele lugar. Nós deixamos tudo, nós estamos aqui há 7 anos, e 7 anos temos dedicado a nossa vida, as nossas finanças, o nosso tempo, mas é difícil você convencer uma pessoa que ela precisa de Deus quando ela tem tudo. Ela fala: eu tenho tudo, para que eu quero Deus? Só que, ao mesmo tempo, ela não tem nada. Então, qual é o nosso projeto? Como nós vamos adentrar essa sociedade? Como nós vamos alcançar nossos amigos, nossos vizinhos, parentes, enfim, através das casas de paz? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero ler o texto que está em Lucas 10. Lucas 10, do 1 ao 12. Quero ler com você. Nós fizemos um projeto, até o Ju e o Marcelo estavam encabeçando, do projeto de fazer algum tempo, nós pararíamos todos e injetaríamos gás em toda a igreja para fazer, mas nós vimos, fizemos isso algumas vezes, não deu resultado. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a casa de paz, ela pode ser feita a qualquer momento, por quem quiser. Então, hoje eu quero dar um start, assim, para que você que sentir no seu coração, e no final nós vamos estar orando, você que sentir que tem alguém que você se preocupa, que você quer que venha ao Senhor, para que você possa aprender como fazer uma casa de paz, e você vai procurar, vai poder procurar, você que se interessar, procurar os pastores e liderança, e nós vamos explicar, e nós vamos te dar todo o apoio que você precisar para fazer uma casa de paz. Lucas 10, 1, começa dizendo assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante dois a dois, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita, peçam a Ele que envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não leve dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandália extra. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. E se não forem, a bênção voltará para vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Amém, queridos? Essa palavra foi dita pelo Senhor Jesus. Coloca aquela imagem, Davi, do The Chosen para mim, por favor. Eu separei essa imagem para vocês, porque tem uma parte, né, quem assiste a série, tem uma parte em que Jesus chama os discípulos e está comissionando eles. Aqui fala dos 70, porque os 12 também tinham outros discípulos. Existiam vários discípulos que seguiam ao Senhor. Mas ele começa a falar para eles: ó, vocês agora vão fazer uma... Eu vou enviando vocês para curar, para expulsar demônio e tal. E vocês não vão levar sandália, vocês não vão levar bolsa. E eles começam a questionar, é muito legal, porque a gente imagina Jesus falando e eles saindo. E ali mostra uma realidade, eles discutindo com o Senhor: mas como isso vai acontecer? Como nós vamos comer? Onde nós vamos ficar? Eu nunca orei, ninguém foi curado, como é que eu vou fazer? E Jesus vai tranquilizando, e Jesus vai respondendo, e assim acontece comigo e com você hoje. Nós somos uma igreja viva, tudo que nós lemos ali não é uma história, um conto de fadas, uma história inventada, é um relato da vida cotidiana de Jesus com seus discípulos, e a palavra de Deus, nós falamos sagradas escrituras, porque são sagradas, porque são eternas, e tudo que ele mandou os discípulos fazerem, o que é ordenança, é para mim e para você como discípulos do Senhor Jesus, e ele manda que a gente vá e pregue o evangelho. Então, nós temos um entendimento através dessa passagem bíblica, que sim, de tempo em tempo, nós precisamos dar uma sacudida na poeira, bater o bolor e falar assim: quantas pessoas eu ganhei para Cristo esse ano, essa semana? Para quem eu falei? E nós precisamos nos mover. Nós não somos parasitas, queridos. Nós não somos uma pessoa que fica só sentada comendo, bebendo, esperando a morte chegar. Nós estamos aqui nessa vida com um propósito, e o propósito é pregar o Evangelho. O nosso propósito é ganhar almas para o Senhor. E preste atenção, olhe para mim aqui, você só será realizado, escute bem o que eu estou falando, você só será realizado completamente, em plenitude, quando você ganhar almas. Quando você tiver o entendimento que pessoas que estavam ao seu lado foram resgatadas para Cristo, Chega da gente ficar só consumindo videozinhos da internet, dando risada, perdendo nosso tempo horas e horas e não fazermos nada. Não buscamos o conhecimento da palavra, não buscamos a revelação, muito menos praticar a palavra de Deus. A igreja, queridos, não é para virar, eu falei até de templos, porque a gente conhece, é tão bonito, né? Eu não viajei para outros países, viajei para os Estados Unidos, mas eu digo, meu sonho é ir para a Europa e conhecer até a Índia, conhecer monumentos e ver como o homem construiu tudo isso. Mas nós sabemos que isso ficará, é porque a gente vê a inteligência do homem, a união do homem para fazer aquelas coisas, mas é como o templo de Salomão, que os homens olhavam e diziam, olha que maravilhoso, mestre. E Jesus dizia, aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele já estava dizendo, gente, isso aqui é tudo, tudo passageiro. Então, o nosso objetivo é que a igreja do Senhor, ela cresça de uma forma viva, e nós somos vivos, nós não somos apegados à parede, nós não somos apegados a culto, nós não estamos simplesmente recebendo como em uma missa, ou em uma reunião da associação de moradores, ou num curso de coach, alguma coisa para nós irmos e vencermos e conquistarmos coisas para nós. Pelo contrário, a igreja viva, bíblica, é, como o Rafa disse, é morrer para nós mesmos, tirar o nosso olho das coisas que são materiais e olhar para aquelas que são espirituais. Queridos, no céu não tem telão de LED, no céu não tem som de melhor qualidade feito pelo homem. O telão de LED é real, o próprio Deus criou todas as coisas, o melhor som já está em Deus. Deus, a voz dele é linda, doce, maravilhosa. O cântico, a nossa união será feita desse jeito. Por isso os nossos olhos não estão nisso. Nós cremos que a igreja do Senhor está lá fora. As pessoas, os nossos irmãos, as prostitutas, que todo mundo sabe onde fica em Blumenau, nossas irmãs estão lá se prostituindo, nossos irmãos estão nos bares, os nossos irmãos estão adulterando, os nossos irmãos ainda não entendem que eles têm um pai. Somos nós que teremos que falar para eles, queridos. Eles não vão vir. Nós podemos colocar aqui na igreja letreiros ali fora, acendendo e apagando. A gente pode fazer coisas tremendas aqui dentro da igreja. Só virá crente. Só vai vir crente de outras igrejas para falar, nossa, que tremendo isso e aquilo. Crente gosta disso. Agora, as pessoas que precisam vir, elas não virão por causa disso. Elas virão por causa da palavra de Deus. Elas virão pelo teu testemunho, elas virão pelo que você, sendo um portador da glória de Deus, nós comentamos isso na vigília. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, do Deus Criador dentro de nós. Nós temos que ser o atrativo através do nosso testemunho. Aqui esse texto termina dizendo assim, eu lhes garanto que no dia do juiz até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Quero fazer um comentário rápido. Eu sei que nem todos aqui leram, talvez, a história de Ló. Mas Ló era o sobrinho de Abraão que foi morar em Sodoma e Gomorra. Sodoma, só para vocês terem entendimento, era uma cidade onde existia muito a perversão sexual, a imoralidade. E ele estava lá e Deus falou para Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Então ele começa a clamar, a orar, a interceder. E Deus envia dois anjos para destruir a cidade. Só que quando esses dois anjos estão destruindo, você que quiser anotar, não precisa ler agora, em Gênesis 19 conta essa história. Eu não vou entrar nela total porque levaria mais tempo. Mas eu quero contar para vocês. Os dois anjos estão indo para lá e Ló os encontra e diz, vocês vão ficar na minha casa hoje. Não, nós não vamos ficar na sua casa. Por favor, eu imploro, fiquem na minha casa. Eu vou fazer comida para vocês. Então os anjos entram na casa de Ló. E ali eles ficam. Queridos, hoje eu e você, não sei se você entende, mas nós somos como anjos. Pastor, mas isso não é uma heresia, anjo é anjo, nós somos seres humanos, sim. Mas eu quero pegar o termo anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Diga comigo, a palavra anjo significa mensageiro. Eu e você, quando nós somos mensageiros, nós somos como anjos. E esses anjos foram até aquela cidade para destruir a cidade, mas também para salvar Ló, a sua família, quem estivesse com ele. Eu e você somos enviados, queridos, como anjos na vida dos parentes, dos amigos. E eu e você precisamos ter esse entendimento. Só que quando Ló, os anjos chegam na casa de Ló, eles não precisam meter o pé na porta, eles são convidados a entrar. Da mesma forma, a visão que Deus nos deu da casa de paz é que nós ofereçamos às pessoas, olha, as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm problema, um ou outro tem. E você, através deste problema, através da dificuldade, ou até mesmo pela amizade, pelo carinho que você tem, você vai fazer um convite. Você gostaria de ter a paz dentro da sua casa? Queridos, quem não gostaria de ter paz dentro da casa? A pessoa abrir o coração e falando assim, eu quero receber essa paz dentro da minha casa, você vai entrar como um anjo, levando a salvação na vida dessa pessoa. E nós temos esse trabalho durante 7 semanas. Então, eu quero desafiar todos vocês a serem como anjos, mensageiros. Então, mas você vai ter que saber detectar, ter um discernimento, se a pessoa quer ou não quer. Ninguém é obrigado. O Ló não recebeu obrigado, pelo contrário, ele abriu as portas da casa. Queridos, aqui nós temos o Juliano e a Beth, que nós oferecemos a casa de paz. Eles não vinham na igreja, eles estavam com problemas na família. Nós entramos lá, fizemos a casa de paz. Hoje está a família deles aqui e outros são abençoados através da vida deles. Nós temos também a Regi, né, o Jô, Maria Antônia, Victor, que a Suzy e o Marcos fizeram a casa de paz na casa deles. Hoje eles estão aqui conosco. Nós temos a Tanília e o Richard, que a Ju e o Marcelo fizeram a casa de paz, estão aqui conosco hoje. Nós temos a Rafa e o Luiz e as crianças que não estão aqui, mas a Karina e o Levi fizeram a casa de paz na casa deles. Então nós temos testemunhos vivos de pessoas que foram alcançados porque alguém chegou e falou, você quer receber a paz na tua casa? Você aceita? E a pessoa de bom coração disse, eu quero. Mas, pastor, eu tenho vergonha, porque às vezes eu posso chegar lá e oferecer uma casa de paz, e a pessoa vai dizer não. A palavra diz que se você oferece a paz e alguém não quer, a paz vai retornar para você. Só que nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Ah, pastor, aí eu já fiquei com medo, porque minha vida está boa e de repente começa a vir problema. Não, eu não estou falando do problema. Eu quero falar para você que a batalha espiritual existe da seguinte forma. Vou usar a Ju e o Marcelo. Ju e o Marcelo ofereceram a casa de paz para o Richard e para a Tani, aceitaram. No dia da casa de paz, eles já estavam na frente da casa da Tanília e do Richard. Eles dizem, já estamos aqui. O Richard diz, olha, infelizmente eu não vou poder receber vocês, hoje minha esposa não está muito bem, e ela não vai receber. A Juliana, como boa sanguínea, diz, nós já estamos aqui. Eu não estou falando que nós viremos, nós já estamos aqui. Em resumo, não foi enfiado o pé na porta, ela meteu uma cunha e deu a abrir um pouco, né? Mas eles insistiram e eles estão aqui hoje. Então isso é uma batalha espiritual. Se eles desanimassem, talvez hoje eles não estariam aqui. Você compreende? Daí depois disso, ano passado, a Sally com a Juliana foram em alguém que eles iam fazer a casa de paz, a pessoa pulava o muro, fugia, se escondia, eles batiam, mas a Juliana, mas você não falou que eles iam receber, mas cadê eles? Não receberam. A paz voltou para elas. Então eu quero que você entenda, nós estamos no mesmo barco, só que nós precisamos ter esse entendimento, nos consagrar, buscar a santidade para que isso possa acontecer. Só que Deus, Ele nos garante, queridos. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em guerra. Então ali quando nós vemos os anjos entrando na casa de Ló, a Bíblia diz, você pode ler, a Bíblia diz, e ela não respeita a constituição dos homens, o que está escrito, diz que homens de toda a cidade ficaram na porta e queria que aqueles homens fossem retirados, os anjos fossem retirados para fora, para que eles tivessem relacionamento sexual com eles. Então, veja o ataque que aconteceu. Os anjos puxaram Ló para dentro da casa e cegaram todos os homens da cidade, fecharam a porta. Então, foi aí que Ló... que os anjos dizem para Ló o seguinte, dizem, ó, chame todos os teus parentes, chame os seus amigos. e saiam dessa cidade amanhã, antes do amanhecer. Vocês têm que sair dessa cidade, porque toda ela será destruída. Então, além deles libertarem, protegerem, como nós somos protegidos contra todo o mal, aqueles que estiverem próximos a nós, a nossa casa será salva, aqueles nossos amigos, nossos parentes, aqueles a quem nós formos levar a palavra de Deus serão salvos. Então, quando você entra numa casa de paz, automaticamente, a pessoa da casa, aquele que vai receber, ele vai convidar outras pessoas, ele vai falar, cara, está acontecendo algo tão tremendo lá, eu quero que você venha. Em outras palavras, ele está agindo como Ló, ele chamou... A palavra é interessante que eu falei para a Amanda, eu dei uma balinha para ela, e eu brinquei, falei, tô para acalmar seu bafo. Daí ela olhou sério e falei, é brincadeira, só estou te dando uma balinha. Mas essa história da brincadeira eu vejo aqui na Bíblia. Ló chegou para os futuros genros e disse assim, cara, tudo vai ser destruído amanhã. Eles acharam que era brincadeira, e eles não acreditaram, e eles ficaram. Então somente Ló, a esposa e as duas filhas saíram da cidade. O resto foi todo destruído. Então, quando você entra com a paz dentro de uma casa, outras pessoas próximas também vão querer ser salvos. Amém, queridos? Então, os anjos praticamente arrastaram esse povo. Por quê? Quando amanheceu o dia, eles estavam demorando, e os anjos chegaram e falaram, está na hora, vamos lá. Não, mas não sei o quê. Os anjos arrastaram eles para fora da cidade. E muitas vezes, queridos, nós temos que arrastar as pessoas para poder receber essa paz. E para comprovar isso, hoje, não que tenha sido arrastado, mas eu quero convidar o Johnny, a Ana, para vir aqui, a Thalita e o Matheus, amém? Vamos, Alisson, vamos me ajudar aqui, por favor, traz aquela cadeirinha, vamos aqui. Eu quero ocupar esses últimos minutos aqui do nosso culto para um testemunho, queridos, da casa de paz, de alguém que recebeu uma casa de paz e de alguém que está aqui conosco por causa dessa casa de paz. Eu vou ficar aqui, que vai ficar mais fácil de eu me dirigir a vocês. Ok. Então, aqui estão essas pessoas lindas e belas e formosas para mostrar para vocês como é possível fazer uma casa de paz. Enquanto eu estou falando com vocês, eu espero que Deus esteja tocando o teu coração e mostrando pessoas... Léo, pode zerar para mim o retorno aqui. Mostrando pessoas que você precisa alcançar, queridos. O culto hoje podia ser só a pregação normal, a música, terminou, vocês vão embora. Só que hoje... Eu quero que vocês saiam daqui com uma oportunidade. O Rafael veio hoje, a Dayana e a Isabela vieram aqui de uma forma, Deus armou tudo de uma forma proposital, tanto das missões lá fora quanto as missões aqui. Então eu vou direto ao assunto para eles poderem entender. A Anne e o Johnny vieram através da Casa de Paz. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Primeiro, na verdade, se apresentem vocês dois, para quem não conhece, conhecer vocês melhor.
Bom dia, igreja. Eu sou o Johnny, marido da Ana, papai do Matheus. E a gente está na igreja aqui uns 2-3 anos, mas a gente é novo na fé, né? Mas bem recente, a gente vem cada vez mais conhecendo Jesus e se entregando. Amém.
Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou esposa do Johnny e mãe do Matheus.
Amém. E como vocês conheceram a Igreja Rio de Deus?
Através da Casa de Paz. Pelo meu irmão Matheus e minha irmã Thalita.
Ó, a esposa vai te auxiliar, beleza?
Na verdade, a gente veio um ano antes, eu acho, que daí teve a apresentação da Lolo. Acho que foi da Lolo, né? Que minha cunhada e minha sogra e meu cunhado já participavam da igreja. Daí a gente veio um dia aqui e logo após, daí um ano depois, quase, o Matheus e a Thalita foram lá em casa.
Legal. Tem aquela foto dele aí, Davi? Cadê o Léo? Abaixa o volume desse para mim, por favor. Isso aqui foi um dia dos pais, tá? Então, aqui foi logo no começo que o Johnny chegou na igreja também. Beleza. E vocês lembram quando foi a primeira vez que a igreja, ou alguém da igreja, foi na sua casa?
Não foi, na verdade, quando o pastor... Foi quando o pastor e a pastora foram lá em casa. Verdade. Depois de a minha mãe lá, na verdade, eu e a Ana, a gente estava passando por um processo bem complicado, né? A gente estava para separar. A gente não era casado ainda, a gente morava junto, já tinha o Mateu. Mas nosso relacionamento estava, assim, com bastante desafio, na verdade, né? E a gente já, enfim, tinha tentado de tudo, buscado várias ferramentas, várias maneiras, mas a gente não conseguia se entender. E a minha mãe, ela já estava frequentando através da minha irmã, que está ali também, já vinha na igreja, foi a minha irmã que começou, depois a minha mãe, e ela foi lá e... eu lembro que um dia a gente estava conversando, ela falou, deixa o pastor vir aqui e tal. E eu sempre muito armado, né? Eu sempre tive muitas crenças contra a igreja, contra essa história. E falei para minha mãe, né, tá bom, já está tudo perdido mesmo, né? Então... tá todo mundo ouvindo bem?
Sim.
Aí, ó, tá tudo certo. E daí foi onde a gente recebeu o pastor e a pastora lá em casa, primeira vez. E foi uma bênção, de verdade, né? Apesar de que eu tava, assim, muito... com um escudo muito forte, né? Então, tudo que vinha, eu ainda tava muito resistente. E isso durou muito tempo, né? Mas eu creio que Deus vai trabalhando da forma correta e no tempo certo.
Legal. Você
quer agregar alguma coisa?
É, e daí quando os pastores foram lá em casa, eles falaram da Casa de Paz pra gente e falaram que um casal lá em casa, mas não falaram qual casal que ia lá em casa. E daí até o pastor falando sobre anjos, foi bem a sensação que eu tive quando eu abri a porta, quando o Mateus e a Thalia entraram lá em casa. Tinha visão de anjos mesmo, assim, quando eles, a primeira vez que eu vi eles.
Amém. Então pode passar para eles. E vocês, quando receberam o convite, assim, olha, tem um casal e tal, como que vocês receberam essa notícia ou esse desafio para vocês?
Então, quem falou comigo foi a Sally. E eu lembro exatamente do dia que ela falou. Ai, olha, queria muito que vocês fossem lá. Tem que ser vocês. Tem que ser você e o Mateus. E a gente estava com a Aurora pequenininha, né? Deu, ai, olha, eu não sei se vai dar, mas a gente pode ver com o Léo e com a Fer. Eles não tinham criança até então, né? E daí ela, olha, até pode ser, mas eu acho que tinha que ser vocês. Acho que tinha que ser vocês dois. Meu irmão tem muitas perguntas, muitas dúvidas, assim. Acho que tinha que ser vocês dois. Daí a gente até ofereceu, né, falou com o Léo e com a Fer, mas ia ficar muito difícil para eles pela distância, eles ainda moravam lá em Gaspar. Daí a gente, não, vamos lá, vamos encarar. E aí, realmente, acho que Deus sabia, a Célia tinha um discernimento naquele momento. Célia, parabéns.
Que legal. Eu acho que envolve também isso que a Thalia falou, mas toda vez que alguém faz um desafio de fazer qualquer tipo de ação evangelística, seja a Casa de Paz, seja qualquer outra, dá um frio na barriga da gente ser rejeitado, sabe? Então, apesar... com tudo isso vem assim, tá, mas e se a gente for a primeira vez e eles falarem assim, não queremos vocês, odiamos vocês, né? Mas quando a gente olha no Novo Testamento ali, o evangelismo ele é mais com não do que sim, né? É contado muito dos sims, né? Mas Paulo ia lá na sinagoga e às vezes os caras falavam, cara, nada a ver o que você está falando, não queremos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se acostumar com o não, com alguns nãos, porque os sims são eternos, né? Então... veio esse frio na barriga, a gente falou, não, a gente está aqui para isso, foi para isso que Deus nos enviou para essa cidade, e a gente tem que topar esse desafio aí. Então, teve o frio na barriga, vem aquele pensamento de rejeição, mas se existe essa possibilidade, mas a gente vai com fé, tem que ir com fé.
Amém. Joaniana, teve alguém de vocês, teve um pouquinho de resistência, assim, antes deles irem, tipo, ah, eu não sei se é bom, será que a gente vai manter mesmo?
Eu acho que até a Ana teve um pouco, assim, mas eu tive muita resistência, para falar bem a verdade. Então, eles iam lá em casa, era toda semana, né? E semana após semana, eu fazia várias perguntas, eu desafiava muito o Mateus, né? Olhava nos olhos dele, tá, me explica isso aqui então, e por que isso aqui? E ele sempre sendo muito usado ali, né? Foi ministrando e tudo mais, mas... eu resisti por muito tempo, então eu comecei a vir na igreja, depois durante a Casa de Paz ali, mas vinha um culto, e daí ficava, sei lá, um mês sem vir, de repente vinha, mas sem vontade nenhuma, né, e assim foi.
Entendi. Foi. Ana, quer falar sobre isso?
Eu acho que o que ajudou também foi que eles fizeram de uma forma muito leve, assim, eles não falaram, tipo, foram lá em casa e, ó, você tem que ir na igreja, domingo você tem que ir na igreja, eles falavam assim, ó, vocês estão convidados, quando vocês se sentirem no coração, de conhecer nossa igreja. E foi assim que foi. A gente foi indo uma vez por mês, depois duas vezes, daí acabou que a gente foi em todo final de semana.
Que legal. Ana, já aproveito que você está com o microfone, me diga, dentro do processo da Casa de Paz, quais mudanças vocês foram percebendo no decorrer das semanas?
Eu fui percebendo, quebrando essa barreira que existia, né, dentro de mim, e percebendo que a gente, quando a gente tinha um conflito dentro de casa, a gente sabia onde buscar. Que a gente tinha nossos conflitos e era um, não era os dois juntos, era um contra o outro. Então, aos poucos, a gente foi se unindo e, de fato, sentindo a paz dentro de casa, assim.
Que legal, que tremendo. Ô, Johnny, você me diga uma coisa, você consegue se imaginar sem Cristo? Tipo, o que poderia acontecer hoje? Vamos imaginar hoje, do jeito que vocês estavam, né? Estavam juntos e tal, mas você sabe que vem as lutas, as tentações e tanta coisa. Se você não tivesse recebido a Cristo ou recebido essa casa de paz, você acha que poderia estar de uma forma diferente hoje a vida de vocês? Como que...
Com certeza, pastor. Na verdade, eu nem sei se haveria casamento, né? Provavelmente eu estaria patinando nos mesmos erros ainda, né? Buscando outros relacionamentos e vivendo sempre as mesmas coisas, os mesmos erros. Então, com certeza, eu não me imagino. Na verdade, eu só me imagino cada vez mais próximo, para falar bem a verdade. É o meu desejo isso.
Amém. E você, Ana, quer falar alguma coisa a respeito disso? Do que a pergunta foi, do que você consegue se imaginar sem Cristo, ou como poderia estar hoje se vocês não tivessem aberto? A salvação, a gente não está falando de igreja, estamos falando de Jesus Cristo, no dia que ele entrou. Como você acha que poderia estar a tua vida?
Eu não sei como, não consigo imaginar como estaria. Eu acho que estaria, como o Johnny falou, né, talvez a gente nem estaria junto. E foram muitas mudanças desde então, assim. Tanto que em um ano a gente se casou, a gente organizou um casamento em 2 meses. Em um ano eu me batizei, comecei a vir na igreja, me batizei, casei. Então eu não consigo imaginar uma vida como era, tipo, antes disso.
Que tremendo. Johnny, você, como que você poderia falar para o pessoal que está aqui, que a gente está desafiando a fazer uma casa de paz, de ser um mensageiro, né, de ser um anjo na vida das outras pessoas, como que você poderia motivar, incentivar esse pessoal a fazer uma casa de paz, a se esforçar a oferecer essa casa de paz?
Bom, eu acho que a gente tem que colocar em oração para a gente realmente ser usado, utilizado. Eu vejo, mais uma vez, a gente está aqui como exemplo, a gente se transformou muito, de verdade, o meu coração mudou demais. E a minha oração é que realmente, é que eu e minha esposa, meu filho, sejamos usados. Que eu e minha família, a gente, vai servir ao Senhor, em nome de Jesus. E que cada um possa carregar isso, porque, eu não sei como que é isso para os meus irmãos, mas saber que através deles, que a gente... que eles foram utilizados, para a gente poder estar aqui hoje, e que a nossa família mudou, as gerações vão mudar. O Mateu é uma criança que vai crescer com os ensinamentos corretos, e isso vai por geração em geração. Então, é uma coisa que continuaria estragada por muito tempo, vai mudar para sempre.
Sim.
Então, assim, através disso que vamos também, que o Mateu, em nome de Jesus, vai poder também ser usado e ganhar outras pessoas. Então, é uma ferramenta maravilhosa. É realmente sentir no coração, pedir para Deus e poder, tocar outras pessoas, trazer outras famílias, que eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma grandiosa.
Amém. Mateus, o que você e a Thalita, vocês podem responder juntos, o que vocês tiraram de lição dessa experiência específica do Johnny e da Ana, que vocês levam para vocês e que vocês querem motivar o pessoal também a poder sentir o mesmo que vocês sentem hoje?
Sim, eu acho que eu vou dar uma visão e a Thalita vai complementar depois, o diabo se levanta contra. Existem alguns momentos, então, que a gente vê o diabo se levantando contra você, contra nós. Um é quando a mãe e o pai estão arrumando seus filhos para ir para a igreja. Esse é um momento em que o diabo se levanta. Outro é quando a gente vai passar um vídeo no multimídia. Parece que é um momento que... sempre, E um momento é quando você está indo para a casa de paz, às vezes. Isso a gente sentiu. Parecia que havia uma luta, parecia que estava tudo mais fácil para haver uma discussão entre nós no caminho. Então, como o caminho não era perto... Então, a gente ia conversando e, de repente, a gente entrava em discussões que eram bobas. Mas a gente via que eram armadilhas do diabo para tentar minar tudo aquilo que ia ser feito pelo Espírito Santo ali. Então, mais do que a gente estudar e estar aqui e tentar agir como Cristo, Eu acho que reagir nessas situações como Cristo é o que a gente precisa se segurar. É como que eu vou reagir num momento de surpresa, quando o diabo cutuca eu. Então, é nesse momento em que a carne quer pecar, quer se levantar para o pecado, mas eu tenho que reagir como Jesus reagiria. Então, acho que não foi nenhuma nem duas que eu e a Thalia, a gente sentou antes, olha amor, não dá para a gente entrar desse jeito, a gente precisa orar, porque não está certo isso, a gente precisa deixar que o Espírito Santo flua. Então, é ter a certeza de que nós estamos entrando em um terreno, incomodando no mundo espiritual, e que nós temos ao nosso lado Deus, que é o vencedor. É o vencedor da história. A gente já entra com a vitória, mas a gente tem que tomar posse dela em todo o caminho e saber que a gente vai ser assim, provado, a gente vai ser muitas vezes tentado, e a gente tem que reagir como Jesus ali.
Eu ia falar exatamente sobre esses ataques, assim, que a gente percebeu. A gente demorou, acho que umas 2 semanas para perceber que era um ataque de Satanás. Porque, tipo, meu Deus, a gente brigando, né? Na outra semana, a gente brigando. Peraí, isso aqui é o diabo, seu sujo, nojento. E aí, quando a gente percebeu, né, que era uma coisa do diabo, mesmo daí, tipo assim, a gente tirou a arma da mão dele, né? Falou, ah, sai daqui, né? E a gente começou a fazer jejum específico pela vida deles. Então, eu lembro, não sei se era um dia antes ou no dia da Casa de Paz mesmo, a gente fazia jejum e a gente também compartilhou, eu não me lembro se era no grupo da intercessão ou da liderança, mas, gente, a gente está fazendo Casa de Paz, eles têm muitas dúvidas, precisamos de oração, que vocês ajudem a gente em oração. Então, daí a gente falou, o nome de Joaniana, isso, aquilo, brincadeira, só falamos o nome, não ficamos expondo demais. Mas a gente pediu auxílio de intercessão, então... A gente precisa entender isso, não é na força do nosso braço, não é chegar e ser simpático e ser divertido. Você pode ser super simpático e super divertido, mas se você não estiver cheio do Espírito e com suporte, a gente não está sozinho, não está entrando... Isso que era bom, porque daí a gente percebeu, a gente não está indo, o Matheus e a Thalita dando a cara a tapa. A gente tem os nossos pastores, a gente tem a equipe de intercessão que está junto com a gente, e a gente tem o reino de Deus junto ao nosso lado. Então, foi, acho que assim, quando deu esse estalo, mudou tudo, né, amor? Acho que assim, tipo, a partir da terceira semana, assim, mudou tudo, porque a gente já entrava sabendo o que a gente estava fazendo ali mesmo. Foi bem legal. Amém.
Só a última. E também lembrar que o relacionamento precisa ser humano. Porque, às vezes, a gente olha para a Casa de Paz e ela tem um método. Mas você não tem que seguir o método à risca. Você entra na casa e, de repente, algo que você não esperava acontece. Uma pergunta que alguém... Você não imaginava que ia acontecer. Então, que alguém vai lá e faz, né? Mas você tem que lembrar que você está lidando com seres humanos, você não está lidando com máquinas, então você precisa ser humano, você precisa olhar nos olhos de verdade, você precisa se importar de verdade. Se as coisas não estão bem, você não precisa agir como se nada tivesse acontecido. Olha, realmente, parece que as coisas não estão bem. Então, você precisa ter compaixão das pessoas com as quais você está fazendo Casa de Paz de verdade. Amar de verdade, não simplesmente vir aqui, cumpri o dia do livro e estou voltando para minha casa. E daí, olha, o Espírito Santo que se vire lá, entendeu? Não, você precisa ser humano, olhar nos olhos e se importar com o que está acontecendo na casa.
Posso agregar também? Bem rapidinho. E é isso, né? Na verdade, tem que estar em bastante oração, porque o meu objetivo lá era, cara...
Sapeco.
Destruir mesmo, de verdade. O meu objetivo, eu pensava assim, as primeiras vezes que eles iam lá, eu pensava, será que eles se irritaram comigo hoje? Meu objetivo era irritar, verdade, verdade. Então, assim, né, você que... E eu mirava mais em você, que eu tinha que mirar na mulher, que ela se irrita, briga com o homem, daí causa discórdia, né? Então, né, e assim, ó...
Não todas, só quando vocês são de TPM, ele quis dizer. Vai ficando pior a conversa.
Calma, vamos parar de falar. Então, assim, você que vai ser usado para ganhar essas famílias, né? A gente está aqui só como exemplo, mas o pastor falou aí, né, de várias transformações, várias bênçãos. Então, assim, esteja realmente preparado, porque é isso que vai acontecer, né? O diabo vai se levantar. E parabéns para vocês. Parabéns, vocês foram muito bons.
E um conselho que eu dou é chegar da forma que eles chegaram, dessa forma leve, assim, sabe? Não chegar querendo obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Chegar aos pouquinhos, assim, de forma leve. E saber que vocês vão ser... como se fossem padrinhos deles em Jesus. É da, né, eles são nossos padrinhos de casamento, mas eles são nossos padrinhos em Jesus, porque foram eles que, de fato, apresentaram Jesus de verdade para a gente. Então, vocês vão ser pessoas que, que essas pessoas que vocês vão na casa jamais vão esquecer, que vocês que vão apresentar Jesus para eles.
Sim. Gente, eu gostei dessa parte do padrinho pelo seguinte. Padrinho é padre miniatura e padre é pai. Então, se eles são os padrinhos, Deus é pai, eu não. Deus é pai, é brincadeira. Mas, gente, aqui a gente pegou um resumo rápido, né? Você que está preocupado com o almoço, preste bem atenção, queridos. Você vai estar sendo alimentado espiritualmente, teu almoço vai estar mais gostoso. Você sabe que não é sempre culto atraso, hoje era por um motivo especial, mas eu quero aproveitar vocês aqui para estar orando junto conosco. Eu quero fazer um desafio agora, tá? Nós estamos falando aqui, vieram pessoas na sua mente. Ou é amigo, ou é irmão, ou é parente e tal. Eu quero convidar você, e não fique com medo, ah, meu Deus, o pastor vai ficar me ligando, não ficarei ligando para você. Mas eu quero que você se levante do seu lugar, você que pensa assim, eu gostaria de fazer uma casa de paz na casa dessa pessoa que me veio ao coração. Você ainda não falou com ela, você ainda não tem uma estratégia, você ainda não sabe o que fazer direito, mas eu quero convidar você a dar um passo de fé para vir aqui. Nós estaremos orando por você. E depois, você, tipo, tendo certeza, Deus vai confirmar no seu coração, inclusive a pessoa liga para você, você encontra, acontece coisas assim de forma sobrenatural. Nós iremos, juntamente com a equipe, tem o pessoal que já trabalhou com a Casa de Paz, temos nós vamos ensinar, tem um aplicativo, tem uma revistinha, nós sentaremos, nós ensinaremos, nós acompanharemos semana após semana. Eu quero convidar você que quer se colocar, Senhor, me usa como um instrumento. Eu não consigo ir na Índia, mas eu vou começar aqui, depois eu vou para a Índia também. Você que quer isso, levanta e vem até aqui, eu quero orar junto com eles por você, beleza? É só vir o primeiro e depois o resto vem, né? Difícil é o primeiro vir. É igual aceitar Jesus, né? Todo mundo com vergonha e depois todo mundo vem aceitar, vamos lá. Amém. A Sol já está ali porque a gente sempre também, nós sempre estamos envolvidos. E não é por capacidade, é por disponibilidade, disposição de coração. E Deus é quem traz a capacitação. Amém, queridos? Amém. Então, e eles falaram aqui também de padrinhos ou pais espirituais. Gente, Deus nos chamou para amadurecer. Quando você vai saber que você está maduro? Eu sou um crente maduro. Ah, eu já tenho tantos anos de fé. Filhos espirituais. Quem é maduro? Quem tem filho. Quem tem filho? Quem já casou. Quem já tem uma experiência. Não, eu sou cristão e eu não tenho filhos espirituais. Então você ainda não sentiu, não tem uma plenitude ainda. Os filhos são os frutos. E os frutos é que glorificam ao Senhor. Amém?
Que vocês, tipo, se todo batismo é emocionante, né? Vocês viram ali o vídeo antes de começar também, todo batismo a gente se emociona. Agora, quando dá trabalho desse jeito aqui, aí a gente, é uma alegria que daí, tipo, todas as perguntas chatas que ele fez, todo olhar que ele deu, não importou mais nada. A hora que você vê sendo mergulhado, você fala, meu Deus, Jesus, é pra isso que eu nasci, né? O Jefferson, mesma coisa, a hora que o Jefferson foi afogado, todo mundo ficou feliz. Porque quando dá mais trabalho, a gente fica mais feliz ainda.
É verdade mesmo. E esse é o objetivo, ganhar e levar essas pessoas ao batismo e cumprir o que o Senhor nos ordenou. Amém? Abra suas mãos, vocês estão aqui. Eu vou pedir, Johnny, você vai ter o privilégio de orar por essa galera.
Me usa, Senhor. Meu Pai, estamos aqui reunidos, meu Pai, como igreja. Eu quero pedir a bênção para cada um desses irmãos aqui, Pai. Que querem, que estão sentindo no coração, Pai, esse desejo de ser usado por Ti, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir, Pai, manda o Teu Espírito, Pai. Espírito Santo, usa a vida de cada um aqui, meu Deus, para poder ganhar famílias, Pai, para poder restaurar casamentos, meu Deus. Assim como eu tive o privilégio de ter o meu casamento restaurado, Senhor. Que cada pessoa aqui, que cada irmão aqui seja usado por Ti, Pai, e possa Te sentir, Te enxergar, Te ouvir, meu Deus, que esteja próximo de Ti, que esteja caminhando com Jesus, para poder bater na porta de uma família, Pai, e poder ganhar essa família, Pai. que eles possam ser realmente usados por Ti, Pai. E que essa casa vai encher, Pai. Essa igreja vai encher, Pai. E os objetivos vão se concretizar, meu Deus. E a gente vai crescer como igreja, meu Pai. Oh, Senhor, vem e toca a vida de cada um, meu Deus. No nome santo de Jesus, meu Pai, abençoa cada irmão aqui. Amém.
Amém. Então, vocês que estão aqui agora e receberam essa oração, você precisando da ajuda, tendo dúvidas, você procura o teu líder, por exemplo, a Regi. Eu quero fazer com o fulano, estou com dúvida. A Suzy está preparada para ajudar. Se a Helenita está com dificuldade, a Suzy ou nós, entendeu? Vocês podem nos procurar e nós vamos dar todo o suporte para vocês. E logo mais a gente vai ver essa casa cheia de filhos, os seus filhos, filhos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu quero orar por vocês, já podem ficar aqui, vamos orar encerrando. Eu agradeço mais uma vez a compreensão de vocês, pelo um pouquinho do atraso, mas eu creio que vocês foram abençoados como eu fui, amém? E você tem o resto do dia para dormir, descansar, vai ser uma bênção. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por essa manhã, te agradeço pelo louvor, pela adoração, te agradeço pela vida do Johnny, da Ana, do Matheus, da Tali, por esse testemunho. Te agradeço por cada um que saiu da sua casa nesse dia chuvoso, Senhor, saiu do seu conforto para estar aqui. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. E se alguém veio aqui com uma oração específica, com um pedido por algo que está precisando demais, Senhor, que ele saia daqui carregando a Tua bênção como um sinal, Pai, que o Senhor está agindo aqui nesse lugar, através dos Teus filhos, Pai. Nós nos colocamos humildemente como esse instrumento. Pai, leva-nos em segurança para o nosso lar, para a nossa semana. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém.